Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária. Agora eu queria falar um pouco sobre outro assunto que tem tudo a ver com questões de... A gente falou de extrema-direita, né? Porque uma das características da extrema-direita é a perseguição política contra os seus adversários, mais notadamente tentando calar os seus adversários, né? Censurando os seus adversários, restringindo ou suprimindo o direito à liberdade de expressão, né? Todas as ditaduras militares que houve aqui no Brasil, na América Latina, o nazismo na Alemanha, foi assim, né? Acabou com a liberdade de imprensa e o direito à liberdade de expressão para calar a voz dos seus oponentes. Agora a gente vê essa característica de extrema-direita sendo utilizada por setores que se dizem democráticos, né? Como é o caso do Supremo Tribunal Federal. A corte, ela baniu as redes sociais do PCO, do Partido da Causa Operária, que é um partido de esquerda. Você fazendo isso daí contra um partido de esquerda, ainda mais um partido comunista revolucionário, é automaticamente uma medida fascista, né? Isso daí é uma medida fascista, porque atinge uma organização do movimento popular, do movimento dos trabalhadores, né? Para falar sobre isso, a gente ouviu o Juliano Lopes, que é advogado e militante do PCO, Partido da Causa Operária, e ele traz para a gente como é que anda esse caso do PCO no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Pode falar aí, Juliano.
Sobre o caso do STF, acredito que todos que estão acompanhando, a maioria já sabe que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, determinou a derrubada das redes sociais do Partido da Causa Operária, em razão do partido ter feito publicações que questionam a legitimidade, mesmo a democracia de conjunto, ou mesmo as eleições deste ano e as urnas eletrônicas. Então, as redes sociais do PCO estão bloqueadas até o dia de hoje, dentro do inquérito das fake news, que é um inquérito que é arbitrário, né? As defesas das pessoas ali envolvidas não tiveram a possibilidade de acessar o inquérito de conjunto. Então, o que em grande medida inviabiliza a própria defesa. As empresas desse inquérito das fake news, ou seja, Facebook, Twitter, Instagram e outras, recorreram da decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do PCO, em recursos muito bem elaborados, muito bem embasados, na defesa da liberdade de expressão, contra a censura. E, na verdade, mostra que há toda uma tendência, por um lado, de censurar questões políticas na internet, mas, por outro, também de resistir, de reagir a essas censuras. Bom, companheiro Rui, inclusive, companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, inclusive já foi ouvido pela Polícia Federal, na oitiva que visava esclarecer os acontecimentos, e o processo tramita em caráter sigiloso no STF, neste exato pé. Quer dizer, as redes sociais do partido estão bloqueadas, existem as defesas apresentadas pelas empresas de rede social contra o bloqueio ao PCO, e a própria defesa do PCO, que será apresentada em breve também dentro do inquérito das fake news. Então, essa é a situação, juridicamente falando. Politicamente falando, o partido tomou uma série de medidas para colocar na rua uma campanha em defesa da liberdade de expressão, em defesa do programa partidário, que nada tem a ver com invasão do STF na bala, na força, mas tão somente a defesa democrática da eleição dos integrantes do Poder Judiciário, que, ao contrário do Executivo e do Legislativo, não são eleitos e mesmo assim determinam os rumos políticos do país, como a gente viu no último período, desde a derrubada de Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula, e agora também essa decisão sobre o PCO, as censuras de suas redes sociais, e também outras decisões do próprio inquérito das fake news, que envolve mandados de busca e apreensão, envolve bloqueio de contas bancárias, até mesmo prisões, como foi o caso de Daniel Silveira e outras pessoas aí, investigadas pelo inquérito das fake news, que ao nosso ver, legalmente, como advogado, né, ele é recheado de nulidades, é um inquérito que deveria ser arquivado, e esse também não é uma questão que só o PCO fala, mas muitos advogados estão defendendo o arquivamento deste inquérito das fake news em razão destes problemas. Inclusive, uma série de manifestações já foram protocoladas tanto nas seccionais da OAB nos respectivos estados, como no próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Então, fica aqui a nossa manifestação a respeito do que está acontecendo. Mais uma vez, também espero que tenha sido claro. Se não, os camaradas podem acessar o causaopera.org.br e se inteirar da campanha política que o partido está fazendo, ou mesmo entrar em contato pessoalmente comigo, Juliano Lopes, advogado do partido, delegado nacional, coordenador do coletivo de negros João Cândido, para maiores esclarecimentos e mesmo apoio ao que está acontecendo contra o PCO. Um grande abraço e até a próxima.
Muito bem, Juliano. E a próxima vai ser justamente agora, porque o Juliano havia enviado um outro áudio, inclusive antes desse, né, explicando uma outra situação que tem a ver justamente com ele próprio, porque ele está sendo vítima de uma perseguição política particular aí. Ele que é, como ele mesmo disse, coordenador do coletivo João Cândido, que é o coletivo de negros, de militantes negros do PCO, do movimento negro, que lutam pelo direito dos negros, e ele, sendo um negro que luta pelo direito dos negros, está sendo acusado de racismo por parte de uma pessoa negra. Vamos ver, ele vai explicar um pouquinho que situação que é essa, uma situação muito bizarra. Explica aí, Juliano.
Bom, camaradas, Eduardo Vasco, demais. Me chamo Juliano Lopes, eu queria só me apresentar. Eu sou coordenador do coletivo de negros João Cândido, do Partido da Casa Operária. Em primeiro lugar, falar sobre a importância de um programa de rádio democrático que permite a participação das mais variadas tendências políticas, e nós do PCO agradecemos muito o espaço a nós concedido e acreditamos que isso deveria ser incentivado, né? Bom, sobre o caso da Bruna Brelaz, a Bruna é presidenta da União Nacional dos Estudantes, eleita, salvo engano, no ano passado. Ela acionou a Justiça Criminal do Distrito Federal, alegando que teria sido injurioso e difamatório com ela quando eu publiquei a minha coluna no Diário Causa Operária, coluna chamada Negra de Alma Branca ou Mais Uma Negra a Serviço da Casa Grande. Algum desses títulos não me recordo mais direito. De qualquer maneira, ela considerou que a minha crítica política, ou seja, de negra de alma branca, é injuriosa e difamatória, mesmo racialmente falando. E eu explico mesmo na minha coluna que negro de alma branca é uma composição feita pelo movimento negro, que ao longo de sua história assim chama as pessoas que não representam, né, os negros, que não representam de fato a luta dos negros, como é o caso, na minha opinião, de Bruna Brelaz. Ela, ainda no ano passado, ela se juntou com as mais piores estirpes da política nacional, como é o caso de Fernando Henrique Cardoso e o próprio Movimento Brasil Livre, e por meio deles fazia campanha pela Frente Amplíssima, né? Coisa que nós fomos contrários desde o começo. Então, eu fiz essa crítica: se aliar com Fernando Henrique Cardoso e com o MBL, o negro ao fazer isso daí, o negro militante político fazer isso daí, ele é um negro de alma branca, né? Ela considerou isso daí sendo pejorativo, injurioso, de caráter de difamação, e me processou penalmente em um processo que pode me render até quase, salvo engano, um pouco mais de 5 anos de reclusão. Não houve conciliação na primeira audiência. Ela pediu para que eu fizesse uma retratação pública das minhas posições, o que eu não vou fazer, finalmente. Posição política você não retrata, né? Você defende. Então, eu defendi. Finalmente, o processo seguirá aqui para São Paulo, em razão do meu novo domicílio, que é aqui em São Paulo, não mais em Brasília, para julgamento aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é o pé da situação. Nós, do Coletivo de Negros, obviamente, lançamos uma campanha que envolve a publicação, a venda da nossa revista, a revista João Cândido, e desde já eu convido a todos aqueles que nos estão ouvindo a adquirir a revista, uma revista mensal, com as polêmicas e a política e o programa para a luta do povo negro na atualidade. Basta você enviar um Pix de R$50 para o e-mail joaocandidopco@gmail.com, repetindo, joaocandidopco@gmail.com, e com esses R$50 você irá receber em sua residência as três últimas edições da revista João Cândido, como parte da campanha em defesa da liberdade de expressão e defesa das lutas reais do povo negro. Então, mande o seu Pix, mande também o seu endereço, né, nesse próprio e-mail, para que possamos enviar. Este foi um breve relato sobre os acontecimentos que envolvem a minha pessoa, o Coletivo de Negros, e Bruna Brelaz, presidenta da ONU. Então, espero que tenha sido satisfatória a minha apresentação, e caso contrário, também deixo aqui os meus contatos com o companheiro Eduardo Vasco para qualquer possibilidade, maiores esclarecimentos a respeito do ocorrido.
Isso aí, vocês ouviram o Juliano Lopes, que é coordenador do coletivo João Cândido, do coletivo de negros do PCO, ou seja, uma pessoa do movimento negro. Inclusive o Juliano é negão e ele está sendo processado por racismo. Curioso, ele é mais negro do que a pessoa que está processando ele por racismo. E você vê o absurdo. Ele falou aí da campanha das revistas, né, o coletivo João Cândido. Ele tem uma revista mensal que trata sobre o movimento negro, sobre racismo, etc. E essa revista está sendo vendida, ó, promoção. Três edições dessa revista por R$50, e vocês podem adquirir a revista enviando esse valor para o Pix, que é João, sem o Pio, Cândido, sem o chapéu, pco@gmail.com. Então, joaocandidopco@gmail.com. Envia o Pix de R$50 e logo em seguida envia para esse mesmo e-mail, joaocandidopco@gmail.com, o seu nome e também o seu endereço, para que o coletivo possa enviar as três revistas para o seu endereço, e assim você conhece o coletivo João Cândido, um material muito interessante sobre a história da luta dos negros no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, na África, questões teóricas, questões ideológicas, com questões da atualidade também, históricas, e você conhece o coletivo João Cândido e também contribui na luta aí pela liberdade de expressão, inclusive com o próprio Juliano, que está sendo perseguido, né, por denunciar os negros de alma branca que estão a serviço aí da Casa Grande, infiltrados no movimento negro. O Juliano, ele falou que se ele for condenado por racismo, ele que é mais negro do que a pessoa que está processando ele que inclusive tem uma atuação já de 15 anos, pelo menos aí, dentro do movimento negro, né, ele está sendo processado. Se ele for condenado, ele vai pegar 5 anos de prisão, né. Curioso que, inclusive, o coletivo João Cândido, ele luta pelo fim das prisões, porque a maior parte dos presos no Brasil, justamente negros. E essa pessoa, Bruna Brelaz, que diz ser negra, se considera negra, ela tá querendo prender um negro, né, nas prisões, que são um instrumento de opressão dos negros. Isso daí é uma coisa totalmente absurda, né? Isso daí é uma comprovação daquilo que o próprio Juliano acusou ela, que ela está a serviço da Casa Grande, ou seja, da burguesia, do aparato de repressão, que faz o quê? que reprime os negros, como o próprio Juliano Lopes. Então, fica aqui a solidariedade ao Juliano, lembrando, para quem quiser conhecer o coletivo João Cândido, pode adquirir aí a revista do coletivo João Cândido, uma promoção, você ganha 3 edições da revista por R$ 50,00, enviando a contribuição para o Pix João Cândido, sem nenhum acento, pco@gmail.com, e para o mesmo e-mail você envia o seu endereço para que a revista chegue na sua casa. A gente vai entrar em mais um intervalinho comercial de 1 minuto e meio e volta com o último bloco do programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.